CBN. Bom dia, doutor.
Quadro Bom Dia Doutor. Hoje, nesta quinta-feira, a gente recebe o doutor Gilson Silvestre, que vai falar sobre canetas emagrecedoras e como também afeta o coração. É uma discussão muito importante, não é, doutor? Diante de que a gente tem uma mobilização muito grande nos dias de hoje de pessoas que estão usando caneta emagrecedora, dessa vida saudável, mas a gente precisa ver vários aspectos, não é, doutor? Bom dia.
Bom dia, Vitória. Bom dia, Rita. Bom dia, todos do estúdio. Bom dia, ouvinte. Falar sobre obesidade, Vitória, se a gente voltar um pouquinho, eu vou te falar que durante o meu curso de graduação, ninguém me ensinou sobre obesidade, não tinha essa disciplina. E hoje, no curso da UFAC, que eu sou professor até de uma disciplina que nós devemos implementar isso, também não temos uma aula dedicada na grade falando sobre obesidade. Tem alguns colegas. Tem um endocrinologista entrando agora, que é o Christian, e então a obesidade vem sendo mais falada e vocês falando muito desse tema. Sim. Então, acho que esse é o primeiro avanço. E você está sendo muito falado sobre isso justamente porque agora o tratamento está melhor. E essa semana nós tivemos a primeira caneta produzida no Brasil, né, para perda de peso. Mas você falou de caneta emagrecedora, mas os especialistas já nos chamam a atenção para falar sobre medicamentos anti-obesidade, né? Que na verdade é tratar a obesidade e não necessariamente emagrecer. Tem muita gente que não precisa disso e que quer emagrecer e que não deveria fazer o uso. Né? Então seria o tratamento anti-obesidade. E isso tem aparecido muito, e só para te falar da importância, congressos antes não tinham temas de obesidade. Hoje chama muito a atenção, claro, puxado muito, porque tem um tratamento mais amplo, mais disponível e mais eficiente.
E é um problema mundial, não é, doutor, que afeta milhões de pessoas no mundo. Então, é sempre importante buscar alternativas. A gente fala desses medicamentos para combater a obesidade, principalmente essas canetas, porque elas eram usadas para tratar diabetes. Mas virou essa alternativa? O senhor pode contar um pouco para a gente como foi esse processo?
Perfeito. Então, você falou um pouquinho aí sobre as estatísticas. Eu vou puxar um pouquinho antes a estatística para chegar nesse tratamento. Então, a estatística é justamente essa. Hoje são mais de 20%, vamos lembrar que nós estamos numa capital aqui que é campeã de obesidade no Brasil. 22% das pessoas e mais de 60% tem sobrepeso, que é anormal também. Né? E as estatísticas, então eu fui estudar isso para a gente conversar, mostram que em 10 anos isso dobra. Né? Então esse número vai dobrar. E o mais interessante, Vitória, é que quem que vai engordar mais nesse período? São especialmente as crianças. Então a obesidade aumenta muito nas crianças e nas crianças mais pobres. Então hoje as estatísticas mundiais, tá, e brasileiras também mostram que a obesidade está aumentando em jovem, adulto e idoso, mas em especial isso de forma mais exuberante nas crianças e entre mais pobres. E aí já entro para dizer um pouco sobre a disponibilidade do tratamento mais eficaz, que são os medicamentos anti-obesidade, a maioria deles injetáveis, mas também via oral, que são medicamentos ainda não acessíveis, né? São medicamentos que ainda não, sim, são acessíveis, e a obesidade está mais entre pessoas mais pobres, que não têm acesso. Então, a obesidade traz também o que a gente chama de equidade. Então, de novo, uma perda disso, porque pessoas mais pobres vão ganhando mais peso, né? Porque elas têm mais acesso. É mais barato, comida mais calórica, mais rica em carboidrato, menos proteína, e ao mesmo tempo o tratamento não está chegando até elas nesse momento, muito embora esse é um processo que vai acontecer. E claro, como você falou, esses medicamentos anti-obesidade, então a gente tem as palavras técnicas para eles, como agonista do receptor da GLP, né? E outros nomes além disso. Então são medicamentos que foram realmente desenvolvidos para agir na fisiologia para tratar diabetes, e se descobriu o seu grande potencial para perda de peso, e hoje eles mostram a capacidade de fazer as pessoas perderem até 21% do peso. Então imagine alguém com 100 quilos perde 21, perderia 21 quilos. Então são medicamentos realmente revolucionários. Então nós vivemos, para finalizar essa fala, Vitória, nós vivemos sim uma revolução na medicina, tá? É uma revolução no tratamento dessa doença tão importante.
Doutor, e é muito importante entrar na pauta ainda da diabetes, porque é uma doença muito difícil de combater. Então, quem sofre de obesidade, vendo relatos na internet, mesmo com tratamento, alimentação saudável, às vezes é difícil realmente. Então, esses medicamentos vêm como alternativa, como a gente já havia bem falando por aqui, de ser um alívio para essas pessoas, não é? E a questão do custo também é algo que pega muito, porque a gente vê que nem todo mundo tem condição de pagar R$1.000, R$2.000 nessas canetas. Então, é super importante a gente também abordar esse assunto. Mas voltando para a questão dos efeitos do medicamento, a gente vê que o coração é muito importante, a gente quer saber como ele age. Ele tem alguma contraindicação, esse medicamento?
Ótimo. Então, assim, esses medicamentos estão por aí há algum tempo, estão surgindo os medicamentos novos, claro, a ciência vai avançando, a tecnologia melhora. Então, o tratamento está melhorando, ficando mais eficaz. O que nós sabemos já, Vitória, as notícias são muito melhores, são muito mais positivas do que negativas. Tratar a obesidade com esses medicamentos, e aí eu vou falar um pouco sobre os injetáveis que você falou, então medicamentos anti-obesidade e também que funcionam também para o diabetes, né? Que foi realmente a indicação primeira deles. Então, antes de tudo, esses medicamentos são seguros, tá? E eles são seguros para pessoas com doenças do coração. E digo mais, eles já têm indicação para tratar pessoas que têm doença do coração, que estão acima do peso. Então, eu vou além, Vitória. Além deles serem seguros para todo mundo, então vamos dividir aqui as pessoas Sim. que não têm doença do coração, que são obesas ou diabéticas, e as pessoas que têm doença do coração, né? Então, são os cardiopatas. Então, dar esse tipo de medicação para essas pessoas está indicado para reduzir o risco de AVC e infarto. Então, falando de uma outra forma, alguém que tem uma doença do coração, uma doença coronária ou insuficiência cardíaca, que está com IMC acima de 30, tem indicação de usar esse remédio para reduzir o risco de AVC e infarto. Então, veja, não só é seguro, as pessoas podem usar, não afeta o coração de forma negativa. Além disso, protege. Então, esses medicamentos são protetores. Nos estudos, Vitória, que são feitos, o acompanhamento com exames mostra que diminui os índices de glicemia, então controla bem o diabetes, diminui o nível da pressão arterial. Além disso, diminui a inflamação, então marcadores de inflamação, exames como PCR, VHS, Sim. outros exames, então ficam melhor, a pessoa diminui a inflamação. E acompanhando essas pessoas ao longo de 3 anos... quem usa esses medicamentos tem menos AVC e menos infarto. Então, os medicamentos, sim, são muito positivos.
Algo que é um alerta, doutor, é porque muita gente faz uso do medicamento, frequenta academia e também usa alguns tipos de suplementos e também anabolizantes. É muito importante tentar entender também como esse medicamento age com outros, né? Então, tem alguma contraindicação?
Perfeito. Então, se a gente for falar em separado desses medicamentos, eles são indicados para tratamento de obesidade e diabetes e com indicação médica. Tanto que agora a Anvisa, então, estabeleceu e regulamentou que eles têm que ter receita controlada, um médico carimba. Então, eles têm essa indicação, correto? Para tratar essa doença. Não é para todo mundo, então muita gente às vezes não está acima do peso, não tem indicação Sim. de tratamento. E vamos lembrar, Vitória, que cerca de 16% das pessoas não conseguem usar esse remédio porque ele tem efeitos sim gastrointestinais. Uhum. Então o problema maior é que as pessoas sentem uma plenitude, o estômago fica cheio, elas sentem náusea, vômito, constipação. E muitas delas, então 16%, não conseguem usar o remédio por conta disso. Quando se associa a outras coisas, como hormônios, então a gente entra numa outra parte. A indicação de hormônio, especialmente anabolizante, que está sendo usado vastamente para praticantes de academia. Então, essa realmente é uma prática que não é orientada e ela deve ser feita apenas com indicação de reposição hormonal.
Excelente. Doutor, então, para finalizar a entrevista, a gente deixa um recado final para a população. Então, orienta pessoas que sofrem da obesidade a respeito dessas canetas e também o uso responsável delas.
Obesidade é uma doença crônica e que tem estigmas. As pessoas, sim, são estigmatizadas, sofrem preconceitos. nós da saúde temos que saber disso e a comunidade também. Ela tem tratamento, o tratamento não é só com medicação, mas aquelas modalidades já faladas como exercício físico, dieta adequada e, claro, orientação psicológica e, além disso, medicamentos que ainda são caros, mas que têm ficado mais acessíveis. Esse é um complexo e é orientado por um profissional que sabe abordar. Claro, se a gente for citar aqui, geralmente o endocrinologista, mas nem sempre acessível à população. Então, o médico da família tem ficado muito mais a par disso e deve ficar, porque a obesidade é muito comum. Como dizia um professor meu, o comum é comuníssimo. Então, isso quer dizer que uma doença comum, todo profissional de saúde deve saber e a comunidade também. E a gente tem que tratar ela como uma doença.
Excelente, doutor. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Na terça-feira a gente volta por aqui.
Terça estaremos aqui juntos. Obrigado a todos.